há uma remoção muito elevada, né, no volume de sedimentos em todas as praias costeiras, em todas as praias do Rio Grande do Norte, em toda a orla marítima, né? Então, os sedimentos eles estão cada vez mais reduzidos, fazendo com que o próprio Morro do Careca tenha sofrido um rebatimento, né, na sua porção de topo, mostrando que não há mais uma recomposição como acontecia antes. E esse volume de areias, ele tende, então, a ir para a porção frontal, desce através dessa declividade, com os períodos de chuva, ação de ventos, e chega até a base. E se na base houver a ação de extração das ondas, isso, obviamente, pode novamente fazer com que o Morro do Careca sofra uma exposição da sua base, como nós observamos aí alguns anos atrás, antes da chegada do aterro.
Agora, para a gente finalizar, o caso de Ponta Negra pode servir de alerta para outras intervenções costeiras no Brasil? Que lições principais ficam desse caso?
Infelizmente, Ponta Negra tem se mostrado um modelo daquilo que não deveria ser feito no que diz respeito a uma solução baseada em aterro hidráulico, né? Para resolver as questões da erosão costeira e da remoção de sedimentos em praias arenosas que são tão importantes em cidades costeiras, né? As soluções baseadas em aterros hidráulicos, né, em trazer sedimentos, né, geralmente dos oceanos em direção às praias, ainda é uma solução que se indique, desde que os aspectos ambientais sejam totalmente averiguados, né, fato que ainda se tem muita dúvida no que diz respeito à Ponta Negra, né, não houve um acompanhamento, por exemplo, por parte dos órgãos de fiscalização, né? O licenciamento foi questionado pelo órgão ambiental do estado, né? E, obviamente, não houve uma atenção apropriada ao tipo, né, de sistema de escoamento superficial de águas da chuva, né, que se associa a esse aterro, né? Então, eu destaco a importância, né, de, numa situação de aterro hidráulico, que se reflita na seguinte questão: nós não estamos lidando com uma erosão exclusivamente marinha, né? Nós temos aí a importância dessa erosão continental. Todas as cidades do Rio Grande do Norte, elas lançam todos os sedimentos em direção às praias, em direção aos sedimentos nas praias, né? E se continuar fazendo isso no aterro da Praia de Ponta Negra, nós vamos ter a falência desse aterro de modo muito mais rápido do que o previsto.
Ok, eu conversei com o professor de Engenharia Civil e Ambiental da UFRN, Venerando Eustáquio, sobre a situação atual da engorda da Praia de Ponta Negra, na zona sul de Natal. Professor, muito obrigada pela entrevista. Emily Reis, para a Rádio Universitária.
Previsão do tempo. Depois de uma madrugada de muitas chuvas, amanhã desta quinta-feira foi marcada por tempo parcialmente nublado e pancadas isoladas. No restante do dia, de acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, podem ocorrer mais precipitações. A temperatura mínima registrada na madrugada foi de 22 graus e a máxima pode alcançar a marca dos 28. Já a umidade relativa do ar varia entre 80% e 95%. Para amanhã, quinta-feira, o IMET prevê chuvas apenas durante a tarde. Vale lembrar que segue até o final do dia de hoje o alerta de perigo potencial publicado pelo IMET para todas as cidades potiguares. Conforme o aviso, as cidades podem registrar chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou de 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora. Ainda segundo o IMET, o risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo. Em instantes, Câmara Municipal aprova pagamento de tarifa de ônibus via Pix em Natal. E ainda, Sesc abre mais de 100 vagas em cursos gratuitos voltados a quem pretende fazer renda extra no período do São João. O Jornal do Meio Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio Dia.
Eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está.
Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho para você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Cheque Mate, toda quarta, 12:30.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio Dia.
Passageiros de ônibus de Natal poderão contar em breve com uma nova forma de pagamento. A Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que autoriza o uso do Pix para o pagamento da tarifa do transporte coletivo na capital potiguar. A proposta busca modernizar o sistema e oferecer mais agilidade e segurança, diminuindo a circulação de dinheiro em espécie dentro dos veículos. Além da mudança no transporte, os vereadores deram sinal verde para projetos voltados à educação e à saúde. Um deles cria um programa nas escolas municipais para conscientizar os alunos sobre a prevenção do câncer e a importância do diagnóstico precoce. Outra iniciativa aprovada foi o selo Escola Sustentável, que vai reconhecer as instituições de ensino que desenvolverem projetos de preservação ambiental e reciclagem. Ainda na área do meio ambiente e dos serviços públicos, a Câmara aprovou a criação de um programa de reciclagem de resíduos orgânicos em órgãos da Prefeitura de Natal e a instalação de uma ouvidoria do trânsito. Esse novo canal servirá para que a população possa registrar reclamações e sugestões sobre a mobilidade urbana diretamente ao município. Todas as propostas agora seguem para análise da Prefeitura antes de virarem lei. O SESC, Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte, está com inscrições abertas para quem deseja aprender uma nova habilidade e garantir uma renda extra no período junino. São 100 vagas gratuitas em cursos de artesanato e culinária para as cidades de Natal, Macaíba e São Paulo do Potengi. As oportunidades são voltadas para trabalhadores do comércio, seus dependentes e estudantes da rede pública, que tenham renda familiar de até 2 salários mínimos por pessoa. As aulas acontecem em junho e trazem temas bem típicos da época, como a produção de enfeites de cabeça, pinturas sacras e fabricação de bombons e trufas. Os interessados podem se inscrever até esta sexta-feira, dia 15 de maio. As inscrições devem ser feitas pelo site do SESC ou presencialmente nas unidades de Cidade Alta, em Natal, e nas centrais em Macaíba e São Paulo do Potengi. No ato da inscrição, é necessário apresentar documentos como RG, CPF e comprovante de renda e residência. Outros detalhes sobre os horários de cada turma estão disponíveis no site sescrn.com.br. E nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Maílson Andrade. Produção, César Barros e Maxuel Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira, Hudson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma ótima tarde.
Jornal do Meio-Dia. Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 44 minutos.
Você logo vai notar, combustível sustentável que faz economizar, a vida ganha mais gás, com o gás natural veicular.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @nucleoduna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 45 minutos.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez. Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã e domingo, às 5 da tarde.
Bem, eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está.
Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho para você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Rio Grande do Norte. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A duplicação da BR-304 vai trazer segurança. A barragem de Uiticica e o ramal do Apodi vão abastecer mais regiões. E Natal terá esgoto tratado em toda a cidade. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil. Do lado do povo do Rio Grande do Norte. Do lado do povo brasileiro.
Olá, assistente. Quero uma carreira na área da saúde, onde eu possa exercer minha profissão e assumir cargos de chefia.
Analisando, o caminho é pela SFSEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. A Capitão Larissa Campos, por exemplo, pode ser sua inspiração, formada na SFSEX. Ela é chefe da Oncologia de um Hospital Militar do Exército.
Como sigo o caminho da Capitão Larissa?
Inscreva-se para o concurso da SFSEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Cheque Mate.
Estamos de volta com o Cheque Mate, hoje recebendo o quadrinista Leander Moura. Leander, a gente falou muito no primeiro bloco sobre o gênero que você geralmente aborda nas suas histórias, que é o gênero, você sempre usou a palavra horror. Eu queria saber, primeiro, se tem diferença de horror para terror e como é que faz para ser o criador de histórias que dão medo em tanta gente. Porque eu, por exemplo, eu sou daqueles que, se assistir um filme ou uma série, ou se lê uma história que tem muito terror ou horror, eu morro de medo. Você, pelo visto, não, né?
Olha, eu até tenho. Acho que se você vai escrever uma história, seja para o cinema, o quadrinho, literatura, você primeiro tem que se assustar. Porque se você não se assustar, você percebe que a história não funciona. Então, eu tento defender a banda do horror, porque ele é um gênero que ele consegue trabalhar muitas camadas e tratar alguns assuntos considerados de muitas vezes tabus para a sociedade, né? Seja abuso de diversas naturezas, preconceitos, enfim. Que às vezes a gente, quando vai falar sobre esse assunto, num gênero como ação, comédia ou aventura, às vezes a mensagem ela não bate tão forte. E quando você fala sobre horror, você pega filmes como o próprio Hereditário, do Ari Aster, A Bruxa, de Robert Eggers, o recente Fale Comigo, né, dos irmãos Filippo, entre outros, você vê que às vezes o sobrenatural está ali, mas a coisa mais pesada está por trás, nas entrelinhas, né, na camada, na crítica social. Então ele tem esse papel. E assim, terror e horror, né, a gente fala no Brasil, tem essa diferença. Tem um livro chamado Dança. Acho que é Dança Macabra ou Dança da Morte, acho que é Dança Macabra, do Stephen King. Publicou na década de 80, mais ou menos, tem várias edições, inclusive, e ele faz um panorama geral, uma análise sobre o horror na literatura, principalmente no cinema, né? Década de 50, 40, assim por diante, acho que até meados ali de 80, 90. E lá ele tem uma parte específica que ele fala o seguinte, que quando ele quer escrever uma história, como Carrie, A Estranha e tantos outros, ele tenta assustar. Então, até ali é horror. Mas, quando ele tenta diversas formas assustar e não consegue assustar, ele vai horrorizar. Então ele vai partir para o gore, para a violência física, mostrar. Ele vai causar ojeriza no leitor ou na leitora. Então, assim, tem muita diferença. Aqui, né, dentro das obras que eu já publiquei, com editoras ou não, eles se mesclam, né? Você pegar, por exemplo, em Carpe Diem. É uma distopia barra horror, né? Ficção científica e terror. A Besta, que é uma história do lobisomem que se passa em Parnamirim. Aqui a gente tem o horror, mas ao mesmo tempo tem um terror. Então você tem as várias situações assim dentro da história. E não se engane, que não é só a história sobre lobisomem, que é um clichêzão. Pelo contrário, aqui o vilão da história não é o lobisomem, aqui é o dono do circo. A gente fez um panorama com o Freak Show, que era uma coisa, infelizmente, muito comum, né? Era muito comum até o final da década de 40, você às vezes nascer com alguma deformidade física, alguma coisa assim, e você virava atração, você virava uma aberração. Então esse quadrinho traz um pouco sobre isso, assim, traz um pouco desse assunto, assim. Então acho que horror é isso, não é você ser, meu Deus, eu tenho que me assustar. É uma coisa que me incomoda muito, vai para o cinema, você vai assistir um filme e as pessoas, não me assisti com aquele filme. Olha, horror, aliás, o medo e o susto, eu acredito que é uma consequência de uma narrativa bem construída. Então, assim, você pode se assustar, você pode se aterrorizar, você pode sentir medo, calafrio, mas não é só isso. Às vezes as pessoas, ah, eu não gosto de terror porque eu assisti tal filme, não gosto de terror porque eu assisti tal série. Às vezes você foi levado para um subgênero dentro do horror, né? Os slashers, um folk horror, e você não curtiu, não é sua vibe aquilo ali. Então, assim, é algo muito complexo, assim. Então, acho que é bem por aí.
Maravilha. Vamos aqui à próxima pergunta, que será feita por Esther Tavares.
Então, Leander, eu gostaria de saber qual seria a principal diferença que você observa na produção de quadrinhos aqui do Rio Grande do Norte para o restante do país?
É uma pergunta muito legal, assim, até agradeço. E, assim, eu acho que é a diferença, eu diria até mais do Norte do Rio Grande do Norte, mas acho que o Nordeste como um todo. Eu acredito que o Nordeste, não desmerecendo as outras regiões do país, mas a gente tem um arcabouço de histórias, de não só de folclore, mas de vivências, linguagens, sotaques, né, muito diferentes, em diversos sentidos, né, seja na cultura, na economia, no modo como a gente vive, assim. Então, acho que dentro do Rio Grande do Norte, a gente tem uma produção muito plural, desde a década de 60, 70, tem o pessoal do Grupec, tem o pessoal da Maturi, tem as gerações mais recentes, tem anos 90, o pessoal da Reverbo, eu sou da geração ali de 2010 para cá. Então, só que, assim, acho que no meu caso, eu sempre gostei do horror, claro, de outros gêneros também, mas eu quis abraçar mesmo esse gênero, né? Não só eu, mas como é Cristal também, o casal trevoso do RN. A gente é até bem conhecido como casal trevoso fofinho do RN. A gente faz coisas pesadas, mas a gente é legal com todo mundo, acho que sim.
Vamos aqui para mais uma pergunta, que será feita por Liênia Monteiro.
Qual a visão você tem do mercado nacional e como você acha que a cultura nordestina e a estética nordestina estão sendo vistas nos últimos anos? Se você vê essa melhora, essa visibilidade aumentar?
Bom, vejo sim, né? Você tem exemplos aí como muito forte no audiovisual. Você tem a Alice Carvalho, escritora, atriz, também está em ascensão, né? Ela até publicou livros com a Jovens Escribas, ou Escribas agora, né, com a gente, com Carlos Fialho. Você tem ainda o Chico, que é um grande quadrinista, ilustrador, publicou pela MSP, né, a Turma da Mônica, fez o Piteco. Ele é de Patos, mas ele mora em João Pessoa. Você tem agora o Lucas e Ronatan, a Ilustra Lu, o Gabriel Dantas, né? Eu nem vou vender meu peixe dentro da Cristal também, mas, assim, a gente percebe que está cada vez mais forte, não só o consumo de histórias nordestinas, as pessoas realmente elas querem essa diversidade, querem a pluralidade, e até as plataformas mesmo de streaming, né, no caso de audiovisual, de cinema, de série, websérie, enfim. Na música também nem se fala, né, já desde de Luiz Gonzaga e entre outros, assim. E é muito feliz, e ao mesmo tempo também é desafiador para a gente, porque a gente sempre está o tempo todo, ou estávamos o tempo todo, acostumado a ler as mesmas histórias, ouvir e consumir as mesmas histórias, né? E ver as mesmas histórias. Então, para a gente agora, quando a gente tem essa pluralidade de ideias, de cultura também, para o cenário brasileiro como um todo, a gente consegue mostrar nossa cara com mais força, né? E quando você publica uma obra com uma editora de fora, né, ou até mesmo do Nordeste, a gente percebe que as pessoas, elas já estavam há muito tempo querendo histórias nossas. Eu nunca tive, assim, vergonha de dizer, ah, sou nordestino, vou para um evento no Sudeste ou qualquer outra região. Pelo contrário, eu faço questão, assim, de dizer que não, a gente é do Rio Grande do Norte, né? O pessoal, às vezes você mora em Natal ou não. Eu nasci em Natal, mas moro em Parnamirim. A Cristal, ela é de Santa Cruz e morou muito tempo fora, morou em São Paulo, e a gente mora lá em Parnamirim há algum tempo, né? E a gente sempre faz questão de trazer essa pauta mesmo, de trazer diversidade, pluralidade, na verdade, e a força do nordestino. Acho que a gente tem mais a ganhar, sim, com isso.
Maravilha. Vamos aqui à próxima pergunta. Quem vai fazer é o Tiago Lobato.
Artistas são pessoas motivadas pelo desejo de comunicar e de se expressar, mas ao mesmo tempo também de se esconder. Você concorda com isso?
Se esconder... Eu sempre fui muito tímido, né? Eu acho que hoje em dia nem tanto, mas eu sempre gostei. Eu fui aquela criança que estava na sala de aula, que desenhava, que gostava de pintar, era a pessoa que desenhava da sala, né? Assim como muitos que a gente conhece. Mas eu sempre quis. Eu lembro, estava até comentando esses dias com minha mãe, Minha mãe até, inclusive, ela lê todas as obras da gente, assim. ela gosta de ler bastante, assim. Mas eu sempre fui aquela criança que queria desenhar, queria escrever histórias, queria trabalhar com arte, né? Não necessariamente com quadrinhos. Queria, mas eu não imaginava, assim, vou trabalhar com cenário brasileiro. Minha ideia era trabalhar com mercado americano, talvez, fazer algo como o Batman da vida, um Hellblazer, né? Então, assim, mas eu percebi que ao contar histórias, a gente não só se esconde, mas ao mesmo tempo se revela, e se revela muito também. E é meio assustador, assim, por isso que eu falei logo no início com o Renieri, né? Porque às vezes você não espera, isso aí eu falo como também como arte educador, né? Também sou licenciado em artes visuais aqui pela universidade. E vez ou outra, né? Eu ministro oficinas, já ministro oficinas pelo Banco do Nordeste, no SESC também, palestras. Inclusive, ano passado, né, 2024, ministro oficina pela Lei Paulo Gustavo, como escrever desenhar histórias de horror, né, para a periferia. E eu sou de escola pública, né, universidade pública também. Então, meus pais mesmo, meu pai servente de pedreiro, minha mãe doméstica, os pais da Cristal também, sempre foi de origem humilde. Mas eu sempre fui teimoso também, né? Não sei se é porque sou ariano também, mas sempre fui teimoso de querer conseguir as coisas, correr atrás, né? De trabalhar enquanto fazia faculdade, né? Visuais, trabalhava no Dioclésio, no hospital, em empresa terceirizada, estudava aqui na universidade e depois trabalhava em casa também. Em 2018 eu pedi demissão para demitir aquela carreira artística. Então, assim, da veia da teimosia, da constância e da busca de querer contar histórias. Eu acho que isso me motiva mais. Ver que as pessoas elas querem consumir, e a gente tem o privilégio de ver nessas obras, né? Claro, faixa etária não é para criança, né? Então, alguns 14, 16, 18. Mas várias delas, como A Besta, Horas Escuras, Carpe Diem, Modo de Sertão, O Corvo, Os Gatos de Utah, Lovecraft, O Corvo de Edgar Allan Poe, estão nas escolas do Estado, né? Porque durante todo o ano tem a Flick e a Flickop, as escolas elas compram obras de autores potiguares, né? Acho que 40% precisa ser de autores potiguares, né? Então, não só livros, mas quadrinhos. Então, a gente tem o privilégio de, vez ou outra, saber que a nossa obra está sendo nas escolas, né? Vez ou outra, não sempre, na verdade. A Cristal, mencionando mais uma vez, ela leciona em duas escolas em Parnamirim, e ela já viu várias vezes as capas dos quadrinhos, assim, sem a capa mesmo, descolando, porque as pessoas estão lendo o tempo todo, os alunos pegam para ler. Então, assim, é uma coisa que é meio surreal e, ao mesmo tempo, muito gratificante saber que você está vivo e produzindo, e as pessoas estão consumindo, né? A gente tem aquela mística ainda de que artista fulano, né? A pessoa que morreu há muito tempo, escritor, escritora. Então, assim, eu tenho o privilégio de sempre, e até faço questão de, sempre quando a gente recebe o convite, de visitar escolas. Escola pública, né? Conversar com os alunos, trocar ideia, ministrar oficina, porque eu acho que é muito importante fomentar a leitura, a cultura. Eu acho que não adianta só você, eu sou artista fulano e tal, cicrano, e lança as obras e vende, não é só pelo comércio, não é isso. É questão de você fomentar e você criar uma base de leitores para o futuro também. Acho que a gente precisa demais disso, desse lado humano. Acho que é muito importante.
Leander Moura, nosso tempo infelizmente se esgotou. Quero agradecer demais a você por esse papo, parabenizar, desejar mais sucesso na sua carreira e volto sempre aqui à TV Universitária. Muito obrigado.
Muito obrigado também, muito bom. E vamos ler, né? Vamos ler e sermos lidos, é muito importante.
É isso aí. Quero agradecer também aos alunos de jornalismo por essa edição do Checkmate e agradecer especialmente a você que esteve conosco. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá.
Este programa teve a apresentação de Ranieri Souza, direção-geral de Valquíria Knipe, produção da TV Universitária e dos alunos da disciplina Tópicos Especiais em TV do Departamento de Comunicação da UFRN e edição de Bruno Moura, Maílson Andrade e Eduardo Pandolfo.
ZYD 522, Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
1:02.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM. Thank you. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
1:20.
Diagnóstico precoce é dar à vida a chance de continuar. Quando os sinais são percebidos a tempo, a esperança encontra caminho. O neuroblastoma pode apresentar massa palpável no abdômen, irritabilidade, mancha roxa ao redor dos olhos. Procure um médico. Câncer infanto-juvenil. Seja um porta-voz do diagnóstico precoce, você também. Eu sou Diego Negrelos. Vem com a gente, vem com a Casa do Val Paiva.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
88 FM. A sua nova rádio universitária.
98 FM.